Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, esta semana falando sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. E a gente recebe a doutora Mara Pianowski, que é a chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, e também a psicóloga Renata Luísa Gonçalves da Silva, psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná. Elas duas nos ajudam a discutir sobre este tema que é tão importante. Renata, no bloco passado a gente estava falando sobre a parte psicológica, uhum. Né? Como que é isso para a criança aprender a lidar em sociedade, de que neste momento ela está doente?
Ótima pergunta, veja. A criança, ela passa por diversas mudanças, né? Então, alteração na rotina, muitas vezes ela acaba não estando mais no ambiente escolar em conjunto com seus colegas, mas dentro do hospital. Ela passa por mudanças no corpo, alterações na rotina familiar. Então, tudo isso pode gerar aí alguns sintomas psicológicos para essa criança. Então, algumas crianças apresentam aí algumas regressões, elas passam a ter, então, uma necessidade afetiva maior, podem apresentar aí sentimentos de raiva, de culpa. Então, é muito importante que a gente esteja aí em conjunto com ela. Como que a gente trabalha? A gente está falando de criança, então a gente trabalha a partir do lúdico, né? Então, a gente se utiliza aí de meios lúdicos, através do brincar, através de desenhos, de uma forma que a criança esteja mais próxima do mundo dela, que é a brincadeira, que é a fantasia, que é a criatividade. E a partir aí desses meios, a gente consegue auxiliá-la. Então, o psicólogo, ele começa a entender através do brincar da criança, dos desenhos, como que tá o emocional dela, porque a criança tende a projetar. Então, muitas vezes ela pega aí uma boneca, um ursinho, e ela refaz nessa boneca, nesse ursinho, por um exemplo que ela tá sentindo, ou os procedimentos que ela realizou. E a partir disso, a gente começa a ter uma compreensão maior de como ela tá vivenciando esse processo. E a gente começa a auxiliá-la no desenvolvimento de estratégias.
A música é importante também nesse processo?
Com certeza. A musicoterapia, ela faz uma diferença bem bacana. Os serviços que tem aí, ela demonstram que há uma melhora na autoestima dessa criança, que há uma melhora aí no lidar com o processo da hospitalização, das consultas médicas. Então, a musicoterapia, a arteterapia, tudo isso são aí terapias e elementos que contribuem muito para o processo.
Se me permite dar um depoimento abordando justamente esse assunto, a gente tem uma visão de que a criança é um ser frágil, porque ela realmente é frágil, ela está em desenvolvimento e precisando de tanto apoio. Mas nesse aspecto energético, psicológico, ela muitas vezes é quem dá, não é mesmo, Renata? Uhum. A força para a mãe enfrentar, para o pai enfrentar e até para nós da equipe. Uhum. Ela traz consigo uma energia tão grande de enfrentamento das situações que essa energia trabalhada se transforma em energia para todo mundo ajudá-la. Uhum. E ela, bem orientada, ela consegue enfrentar, inclusive, os olhares curiosos da sociedade que machucam muito uma pessoa que está em tratamento de câncer, quando perde o cabelo, quando muda o seu aspecto, como a Renata comentou. Isso é muito doloroso. O simples olhar, às vezes, judia. Mas a criança traz consigo uma força tão grande que não é incomum ela dizer: mãe, não ligue. Eles não sabem que eu tenho câncer. Então, isso é muito bonito e dá uma satisfação muito grande para a equipe de atender a criança, porque a gente tem essa reenergização contínua.
Com certeza. Nós adultos, a gente traz essa carga afetiva em relação a doenças, a perca de cabelo. Nós estamos mais atrelados a tudo isso. A criança muitas vezes não tem essa referência. Então, a forma como ela lida com a situação não é como nós, adultos, que já vemos aí com uma carga de uma vida inteira, de outras experiências em relação a essa temática. Então, muitas vezes a criança, ela consegue lidar de um modo mais natural com aquilo que está acontecendo, auxiliando aí até a própria família lidar com esse processo.
E como que a psicologia também pode trabalhar com essa família? Chega um momento, vamos pegar como exemplo uma mãe que está com um filho em tratamento de câncer há algum tempo no hospital. Chega um momento que a mente também está cansada. Como lidar com isso?
Com certeza. Os pais, eles passam por diversas alterações, né? Então, a família como um todo acaba se alterando. Eles acabam se afastando do ciclo social, do próprio trabalho, e tudo isso interfere. Como que a gente trabalha? Realizando atendimento psicológico a esses familiares. E é importante a gente começar a cuidar desse familiar como um ser também pertencente de tudo aquilo. Então, que formas que a gente pode encontrar de talvez delegar mais funções, encontrar uma rede de apoio para esses familiares, para que a gente possa delegar um pouquinho e dividir um pouquinho todo esse processo, trabalhar com esses familiares formas para que eles tenham algumas válvulas de escape. É importante, que é natural que às vezes os pais, eles ficam tão focados dentro do hospital que eles passam a não ter mais momentos de prazer, de relaxamento, ou eles se sentem culpados, por um exemplo, quando eles se divertem, visto que o filho aí está doente. Então, esse é um trabalho que a gente faz em conjunto com a família para tentar fortalecer esses familiares e compreender que esse é um processo em que a vida deles também está acontecendo paralelamente. Então, de que forma que a gente resgata esses familiares também no seu âmbito pessoal, até porque eles precisam estar também fortalecidos para essa criança, né? Então, a gente precisa estar bem também para cuidar. Então, a gente precisa focar aí nessa saúde desses familiares.
Doutora Mara, a sociedade tem uma visão talvez muito equivocada sobre o tratamento do câncer infanto-juvenil, porque a gente vê que o adulto nem sempre necessita de internação, que ele vai lá, faz a sessão de quimioterapia e volta para casa. E às vezes as pessoas acabam acreditando que com a criança é diferente, que a criança mora no hospital para fazer o tratamento, mas as crianças também vão para casa, né?
A maior parte do tratamento, cerca de 80% do tratamento, é em nível ambulatorial. Não precisa ficar internado. Fica internado muitas vezes no início, porque tem que ter controle de dor, de sintomas, tem que fazer os exames de diagnóstico, e às vezes a internação pode agilizar esses procedimentos. Então fica internado com indicação principal de internação. É a criança que tem que estar no hospital, porque se ela puder fazer tudo isso ambulatorialmente, ela vai fazer ambulatorialmente. Então, existe o quê que traz essa imagem? É que a internação é a imagem negativa. E isso marca para a gente. A gente vê uma criança num leito sofrendo, a gente vai lembrar muito mais dela do que de 80 crianças brincando lá fora. Então, essa imagem é muito forte para a gente, porque somos todos sensíveis seres humanos e que não gostam de ver uma criança passando pelos desafios que um tratamento do câncer traz. Mas a maioria do tratamento oncológico é feita em nível ambulatorial.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, doutora, sobre a alimentação, como que é a alimentação dessas crianças durante esse período de tratamento.
Então, em função da quimioterapia e às vezes da radioterapia, mas muito mais da quimioterapia, a criança fica nauseada, fica enjoada, não quer comer, enjoada no sentido de ter vontade de vomitar, porque a quimioterapia provoca essas reações. Desculpa usar esses termos aqui, mas não tem outra forma de dizer isso.
Sim,
né?
Gente.
Então, a gente precisa primeiro tratar muito bem essa náusea, mas mesmo assim ela fica com o apetite distorcido. Ela gostava antes de uma fruta, ela não pode mais ver aquela fruta. Então, a função da nutricionista na equipe multiprofissional é muito importante, porque ela vai identificar o que que a criança quer. O que que a criança, às vezes, para voltar a se alimentar, tem um desejo bem diferente do que habitualmente ela tinha. E essas necessidades têm que ser atendidas. Nós temos, por exemplo, no Erasto, oficinas de pizza, de cupcake, em que as crianças são paramentadas, né, como mestres de cozinha, e vão preparar o seu alimento, mas é mais no sentido de estimular o apetite e a vontade de se alimentar. Nós temos um buffet que é do tamanho da criancinha, para ela ir lá escolher a comida que ela quer. Não receber aquele prato pronto, que às vezes a gente mesmo, quando recebe, perde o apetite. Então, são detalhes que têm que ser muito bem cuidados. Em relação a tipo de alimentação e câncer, não tem isso para pediatria. A criança pode comer de tudo, desde que equilibrado. Não é só um alimento. Ela tem que ter todos os ingredientes necessários, carboidratos, fibras, proteínas. Tem que ter tudo de uma forma equilibrada. E quando está num período em que as defesas caem, o médico avisa: olha, agora você tem que tomar muito cuidado com a higiene desses produtos. tem que reforçar a higienização enquanto não recuperar as defesas, para não aumentar o risco de infecção. Então, são essas as orientações que a gente dá em relação à parte nutricional. Não tem nenhum alimento que vá ajudar a recuperar da anemia, não tem. Não tem nenhum alimento que vá ajudar a combater a doença, não. A criança tem que estar bem nutrida, um equilíbrio. E isso também passa pela preferência de cada um. Então, não é uma regra absoluta. Tem que comer isso. Tem que comer equilibrado, aquilo que gostar, aquilo que conseguir.
Sobre cuidados, a criança, por exemplo, que está passando por tratamento, os pais precisam ter alguns certos cuidados. A criança pode brincar no sol, por exemplo? Uma pergunta.
O sol, assim como é benéfico, pode ser maléfico para todo mundo, né? E isso é também verdade para uma criança que está em quimioterapia. Existem alguns quimioterápicos que a associação daquele tratamento com o sol é terrível para a criança. Pode provocar queimadura de colocar a criança em risco de vida. Porque a célula da pele fica mais sensível, o medicamento é fotossensibilizante, ou seja, ele amplia a sua toxicidade pela luz do sol. Então, se o médico orientar, não vá no sol, nem no sol cedo, é porque naquele período a criança não deve ir. Mas, obviamente, o sol também faz bem nos horários até 10 horas e depois das 4, para poder sintetizar sua vitamina D, para poder ter a energia que nós precisamos também do sol, né? E eu diria isso, a Renata pode até me ajudar, até do ponto de vista psicológico. O sol também ajuda a gente a ficar mais alegre, né? Isso aí não é médico, mas a gente sabe que existe, né,
com
Renata?
Certeza, não há dúvidas.
O sol ajuda bastante nesse processo, né, ajuda. Renata, de alegria, né?
O sol, ele traz aí uma energia, né? A gente percebe aí que quando a gente tá num dia nublado, a gente já fica um pouquinho mais para baixo, sem tanta vontade de fazer muitas coisas. E quando a gente aí levanta e tá um dia ensolarado, um céu azul, a gente já acorda mais animado. Então, tudo isso faz a diferença, não só para pacientes aí hospitalizados, como para a sociedade no geral.
Doutora, mais alguma orientação para os pais que estão com os filhos diagnosticados com câncer neste momento ou já estão passando por tratamento?
O que eu posso te dizer é o seguinte: como você comentou, 80% das crianças têm probabilidade de ser. 80% das crianças serão curadas com um tratamento adequado. Se os pais estão num centro de referência, este centro de referência tem a responsabilidade de oferecer o melhor tratamento. Se eles não estão num centro de referência de tratamento de câncer infantil, eles devem procurar. Porque a estrutura complexa necessária para esse atendimento não acontece, não se multiplica em todas as instituições por questão de sustentabilidade. De passar uma informação, na Holanda, por exemplo, eu ouvi isso de uma colega oncologista do INCA, tinha 5 serviços de oncologia pediátrica. O que que eles fizeram? Eles reuniram todos em um único serviço, equidistante para todo mundo, para as regiões onde aqueles outros se situavam, do ponto de vista de sustentabilidade. Um país desenvolvido não desperdiça recursos. Então, isso precisa estar na população, essa consciência de que um serviço de câncer que trata a criança é um serviço que tem tudo para tratar essa criança. E não procurar, às vezes, muitas vezes, até por um certo preconceito, eu não vou lá porque pode ser câncer. E foge e vai para outro lugar. O melhor lugar para a criança ser tratada é num serviço de referência para o tratamento do câncer infanto-juvenil.
A gente faz mais um rápido intervalo e a gente já volta com o Em Pauta. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.